Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Hoje chegamos à nossa parte final da aula, que é a chamada aplicação. Então, que conceitos, que doutrinas, que verdades estão apresentadas no texto para que a gente possa viver a prática? A ideia é que você já tenha pensado em algumas coisas, entre aspas, mais teóricas, algumas reflexões de fundamentos, e agora a gente vai para uma lição prática. Claro que a ideia não é fazer uma lista de pode ou não pode, deve ou não deve, faça ou não faça, até porque isso seria exatamente o contrário do que está sendo ensinado nessa conversa que Jesus teve com o mestre da lei. Jesus está falando sobre a salvação, lembrando que a discussão central dessa conversa é a respeito da salvação. Ela se inicia com o mestre da lei dizendo: Jesus, o que, que eu devo fazer para herdar a salvação? Possivelmente ele esperava uma lista de pode ou não pode, mas Jesus ele não responde assim, ele não dá essa lista de sim ou não. Então, se Jesus não fez, eu também não posso fazê-lo. Mas é claro que Jesus ele apresentou algumas coisas práticas e que a gente vai extrair essas coisas, e elas são infinitas. Eu vou dar algumas, aquelas que eu acho que são válidas para essa aula, mas eu tenho a certeza que você, estudando o texto, que você olhando, você vai conseguir chegar também a outras coisas. Afinal de contas, o Espírito Santo de Deus que fala comigo, fala com você também. Então, vamos a algumas dessas coisas. Acho que fundamental, primeiramente, além da ideia, é claro, de que não há uma lista de pode ou não pode na questão da salvação, Jesus ele estende a ideia da salvação para o relacionamento com as pessoas. A salvação não é apenas aquilo que eu faço entre eu e Deus, não é apenas o perdão do meu pecado, não é só a minha oferta, não é só a minha bênção. Na verdade, está estendido ao nós, aquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas que estão à nossa volta. Não há como ser salvo e não olhar o nosso redor. Não há como ser salvo e não olhar para o próximo, porque, afinal de contas, o mandamento de Deus é ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você quer cumprir a lei de Deus, você precisa necessariamente amar ao próximo. E a parábola está nos dizendo que não há desculpas, não há limites. Quando Jesus apresenta o homem caído na beira do caminho, que não pode ser identificado, não dá para saber quem ele é, se ele é rico ou pobre, se ele é judeu ou se ele é samaritano, se ele é amigo ou inimigo. E este homem que não pode ser identificado, ele precisa de ajuda. Jesus está dizendo assim que todas as pessoas, independentes de quem sejam, precisam ser alvo do nosso amor. Precisam ser direcionados, o nosso amor precisa ser direcionado a essa pessoa, não importa quem ela seja, o que ela tenha feito. A gente não sabe quem era essa pessoa e assim, a gente ama. E aí deixa Deus julgar, não cabe a gente julgar essas pessoas, tá? Mas Jesus ele também está colocando ao doutor da lei que a vida eterna ela não pode ser alcançada pelo esforço próprio. Não é que Jesus está dizendo assim, ame ao seu próximo e você vai alcançar a salvação. Ao contrário, Jesus está dizendo assim, olha, a salvação não é alcançada pelo seu esforço, o seu esforço próprio. Até porque esse padrão que Jesus colocou é elevado demais para nós. A gente sabe que a gente não consegue amar todas as pessoas, que a gente não consegue ser essa pureza clara com todas as pessoas. Mas Jesus ele é misericordioso para conosco. Esse é o padrão. Esse é o padrão que a gente deve seguir. Esse é o padrão que a gente deve buscar. Mesmo a gente sabendo que não vamos alcançar. Porque nós também somos como o homem que está caído na beira do caminho. Tá? Nós também precisamos da salvação do Senhor. Então, assim como nós trabalhamos para salvar outras pessoas, Jesus ele trabalha para nos salvar. E aí a gente vai entender na pergunta que o doutor da lei faz. Ele está perguntando como é que faz para herdar a salvação, depois ele pergunta quem é o meu próximo. Como ele esperava um conjunto de regras que ele pudesse seguir, porque a interpretação da lei era assim, era um conjunto de normas. Jesus ele vai mostrar, olha, o conjunto de normas e regras que vocês montaram, ele é falho. Não existe um sistema humano plenamente capaz de abarcar e abraçar todas as possibilidades. Então, assim, qualquer sistema que você puder montar, ele vai ser falho. E porque o sistema dos judeus não continha receber o amor do samaritano, por exemplo. E aí, apesar de ter a ideia de que a gente deve amar até os inimigos, aqui Jesus ele coloca um inimigo nos amando. E isso não é o. Não estava previsto na lei. Então Jesus coloca assim: olha. Não adianta eu fazer uma lista aqui. Qualquer lista vai ser falha. A gente precisa estar o tempo todo olhando e analisando a partir do amor. E isso me leva a mais uma conclusão, mais uma aplicação, que amor não é algo que a gente sente apenas. É algo que a gente faz. E às vezes a gente faz independente do que a gente sente. Em algumas vezes a gente tem que colocar o nosso sentimento de lado para que a gente possa fazer aquilo que é correto. Não é apenas se eu sinto paz, não é apenas se eu sinto amor, não é apenas se eu sinto alegria. É assim, é o que eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço. E é isso, e assim, a gente não fica. A gente não fica assim, ah, mas eu não senti de Deus de fazer. Não tem que sentir de Deus. Tem que saber o que é certo e errado e fazer o que é certo e abandonar o errado. Pronto. Não há outra questão. Uma questão importante aqui que está nesse texto também é que existe uma hierarquia na lei de Deus. Tá? Claro que o sacerdote e o levita eles precisavam evitar o contato com o cadáver, porque a lei de Deus dizia isso. Só que eles precisavam entender que o amor ao próximo estava acima dessa lei. E mesmo que eles tivessem que passar por alguma humilhação por causa da sua contaminação cerimonial, eles precisavam estar dispostos a isso para poder amar o próximo. Aqui no caso, o próximo nem os contaminaria como eles achavam, como eles imaginavam, mas era preciso fazer, porque amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo está acima da lei cerimonial. Então é uma questão de sabedoria também. Não é apenas uma lista de pode ou não pode, é uma questão de ser sábio, entender e saber que Deus não quer sacrifício. Antes de sacrifício, Deus quer misericórdia. Isso é o mais importante. Uma questão também que é fundamental nesse texto é entender o seguinte. Jesus ele inverte a lógica que está sendo proposta pelo doutor da lei, não é descobrir quem é o meu próximo, quem já é o meu próximo, é descobrir de quem eu preciso me tornar próximo, quem é aquele que precisa da minha aproximação, não é aquele que já é o meu próximo. Com certeza o sacerdote, se visse um outro sacerdote ali estendido no chão, ele teria corrido para socorrer. Mas ele não sabia quem era. Então talvez ele tenha pensado assim, ah, esse não é o meu próximo. Esse não é um judeu. Talvez ele pensasse em se justificar diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu tinha as minhas obrigações no templo, eu não sabia quem era aquela pessoa, eu não sei se ele era o meu próximo ou se ele era um inimigo, por isso eu decidi passar de largo. Da mesma forma o levita. Mas Jesus está dizendo, perguntando assim, de quem eu devo me tornar próximo? Quem é a pessoa que precisa do meu amor? Quem é a pessoa que precisa da minha atenção? E o que você precisa entender é que quando você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, você também comete pecado. O sacerdote e o levita pecaram quando deixaram de fazer o bem. As suas consciências possivelmente não os acusaram, eles depois voltaram ao templo como se estivessem puros, mas na verdade eles estavam impuros porque eles não aproveitaram a oportunidade de fazer o bem. Por fim, e isso também você precisa ter muito claro na sua mente, a parábola é sobre salvação. Quem salva o necessitado foi o samaritano. O samaritano é apresentado na história como o salvador. E a gente viu lá em Oséias que essa ideia de ligar as feridas e fazer curativos nas feridas é uma figura da salvação. Então Jesus está se colocando como o samaritano que salva o necessitado. É como se Jesus ele se apresenta como se ele fosse um estranho, odiado, que ama o próximo necessitado, independentemente de quem ele seja. Então, por fim, nós aprendemos não apenas a ajuda sobre o necessitado, mas sobre como isso tem tudo a ver com a nossa salvação. Então, que você possa colocar a sua salvação em prática, que não seja apenas algo que você tem e que você se orgulha, mas que seja algo que transforme a vida das pessoas à sua volta. Que Deus te abençoe.